enquadramento, se não tem nada torto. Um dos riscos de eu fazer esses vídeos sozinho, é porque quando eu percebo algum erro já é tarde demais. O foco pode não estar em mim, a luz pode estar errada, o som pode estar com acústica péssima. É o risco de a gente ter corte de cabelo, que na verdade deixa a desejar, e eu descobri isso de maneiras também mais ou menos como essa, públicas, na hora que você entra numa conferência em Zoom e você vira a cabeça e está na cara que o seu corte de cabelo está meio cubista, uma coisa meio Picasso. Pois bem, então eu peço desculpas pelo cabelo um pouco torto, prometo que amanhã eu consigo fazer um pouco melhor, mas acho que a história do cabelo torto pode ser uma boa introdução para um tema que vem me inquietando faz algum tempo, que é a questão da colaboração, que é a questão da diversidade. Seguinte, eu me interesso bastante pelo tema da complexidade e outro dia alguém falou: puxa, você já leu Edgar Morin? Eu falei: não sei, esses pensadores franceses, eles têm essa coisa, essa mania, né, de quanto mais obscuro melhor, quanto menos gente entender melhor ainda, como se o obscurantismo, como se a dificuldade fosse algum sinal de que, né, que aquilo é um pouco mais profundo. Mas aí eu comecei a ler ontem e duas páginas depois isso já me inspirou este vídeo aqui. A questão é a seguinte: o Morin estava ali condenando a maneira pela qual nós todos pensamos. Porque, segundo ele, a maneira como a gente pensa, a maneira como a gente encara a realidade, como a gente encara os problemas, como a gente encara tudo, ciência, todas as disciplinas, ela é uma maneira mutilante. Ela é uma maneira que mata as coisas. Por quê? Porque ela corta, porque ela picota, porque ela isola, porque ela separa. Nós teríamos um vício de pensamento, que é um vício de pensamento que conseguiu fazer várias coisas, estou aqui um microfone, um tripé, né, um smartphone, mas de alguma maneira essa nossa mania de picotar, cortar, falando aqui em cortes de cabelo, ela perde muita coisa, ela perde as conexões, e aí ele fica fazendo todo um elogio do pensamento complexo. Como é que você pode ter um pensamento complexo que não picota, que não recorta, que não isola, que, né, não coloca as coisas em caixinhas? Como é que você, então... Aí eu parei para pensar, falei: pera um instante só, quem disse que eu consigo? E a questão para mim, eu vou continuar lendo o livro do Morin, e se eu gostar, eu vou colocar como um episódio, eu vou fazer um review no Leia Vale a Pena, que é um outro projeto meu, além desse aqui, que é o Roda e Avisa. A questão para mim, lembrando não de um francês, mas de um escocês, que é o Hume, a questão não é sonhar com aquilo que poderia, né, com o ideal, com aquilo que deveria ser feito, mas sonhar com o que é possível, o que dá para fazer. E eu tenho cá para mim, esse corte de cabelo é um exemplo disso, de que nós temos limitações severas. E aí não precisa nem só do Hume, você pode pensar do ponto de vista de Darwin, né? O nosso cérebro parou de evoluir, né? O que tem aqui dentro da cabeça de algumas, né, dos governantes, aparentemente parece que falta. Isso parou de evoluir, ficou pronto, ficou desse tamanho há uns 150 mil anos. De lá para cá, o hardware é mais ou menos o mesmo. Não teve um upgrade aí de RAM, não teve um upgrade aí de HD, não teve um upgrade aí de processador. Nós estamos com o mesmo hardware há 150 mil anos. O que a gente melhorou, de uma maneira ou de outra aqui, será que foi só software ou será que foram mais coisas? Na verdade, se a gente tem o mesmo hardware lá de trás, que na verdade foi evoluído, foi preparado para um mundo muito diferente desse, um mundo em que as coisas não mudavam tanto assim. Quando mudavam, mudavam as estações, né? A preocupação que a gente tinha era enxergar os inimigos na savana, né? Era caçar algum animal no meio do sol quente. Se é o nosso mesmo hardware lá de trás, algo me diz que ele tem algumas limitações. E eu acho que, inevitavelmente, a gente não tem a memória RAM suficiente. Então, se eu consigo, sei lá, lembrar o nome, se você me apresenta 5 pessoas, eu consigo talvez gravar o nome de 3. Agora, se você me apresentar 20 pessoas, ou se você me der 20 argumentos, 32 tarefas, ou se você me pedir para dar uma avaliação a respeito de um grupo de 150, eu não vou ser capaz, minha memória não consegue, eu não consigo, eu vou começar inevitavelmente a rotular, a agrupar. Eu vou tentar criar modelos, eu vou tentar criar aí algum tipo de maneira de dar conta disso. Quer ver? Se eu pedir para você decorar uma sequência de números, de 35 números, provavelmente você vai conseguir decorar só 7. Por quê? Mais do que isso a gente não consegue. A gente consegue se a gente criar artifícios. Todo mundo lembra aqui daquela, não sei, né? Alguns devem lembrar daquela frase assim, é útil e fácil memorizar um número grato aos sábios, para você lembrar que o pi é 3,14, você consegue fazer truques, mas, em princípio, o teu hardware é o mesmo. Nós temos limitações severas, temos dois olhos só, então, quando eu fui cortar o meu cabelo, aliás, eu vou até dar, não sei se é um atenuante, mas quando eu fui cortar no box, o único espelho que eu tinha era esse aqui. Se bem que agora, amanhã, eu prometo melhorar bastante, porque eu comprei um espelho um pouquinho maior, né? Mas, de qualquer maneira, quando eu fui cortar, eu só conseguia me ver de frente. Eu talvez tivesse um pouco ali o tato, e eu achei que estava bom. Não. Por isso que existem barbeiros, por isso que eu sou tão grato à consultoria estético-capilar do Jota, porque eles, né, não só têm uma bagagem conquistada, um aprendizado, um bom gosto, mas, cara, na boa, eles me livram dessa prisão de ficar preso à minha própria perspectiva. Eu posso ser o Michelangelo, eu posso ser Rafael, quem vocês quiserem, mas se eu for cortar meu próprio cabelo, eu vou ter severas dificuldades. Voltando, partindo do pressuposto que a gente tem algumas limitações, a gente tem uma memória limitada, o nosso pensamento sempre vai ser um pensamento mágico, a gente nunca vai conseguir ser 100% racional, nós sempre vamos pensar por emoções, nós sempre vamos, sei lá, de alguma maneira, idolatrar alguma coisa, uma hierarquia. A gente tem uma bagagem, né? A gente tem uma bagagem que demorou milhões de anos. Acontece que a gente inventou novos modos de conviver. E é aí que eu quero chegar. Se nós somos tão limitados, como é que a gente chegou a fazer tudo isso? Porque em algum momento, vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar em conjunto. Ciência é isso, ciência não é feita de um Einstein sozinho, não é feita de um Stephen Hawking sozinho. Ciência é feita porque a gente inventou uma maneira de colaborar, que não importa o quanto você se acha genial, quanto você olha no espelho e se acha lindo, aliás, pensando nisso, será que isso explica o cabelo do Einstein? Bom, não sei, mas o que importa é o que quer que você produza vai ser validado por outras pessoas, com perspectivas diferentes, com histórias diferentes, com agendas diferentes, e aí devagarinho, num processo que é meio lento, né? Mas olha o quanto a gente conseguiu, e a gente conseguiu isso não por causa de um Faraday, ou de um Newton, ou de um Einstein, porque a gente inventou a Royal Society em Londres, porque a gente inventou as universidades por aí, porque a gente inventou o peer review, o processo de revisão pelos pares. Tudo isso para mostrar, eu sei que para quem já está mais próximo da área de ciência, isso é relativamente óbvio, mas a questão é que em inúmeras esferas humanas não é bem assim. Eu nem vou falar dos militares que tem toda uma questão de o que um pensa lá em cima, todo mundo tem que replicar e ninguém tem autonomia. E, bom, isso a gente já está vendo que é um desastre, um genocídio. Mas eu estou pensando, por exemplo, no mundo corporativo. Até que ponto o seu espaço, a sua cultura corporativa permite justamente isso, diferentes perspectivas, avaliação por pares, um time multidisciplinar. Até que ponto é possível você questionar e dizer, olha, essa ideia está errada, você pode ser o presidente, você pode ser o chefe, você pode ser o VP, seja o que for, mas não, essa ideia merece revisão. A nossa força, vamos lá, acho que a gente tem que olhar no espelho. Se bem que é engraçado, né? Porque o espelho tem uma resolução muito melhor do que essa câmera aqui, e não adianta, todo mundo se olha no espelho e se acha um gênio, se acha lindo, o espelho, pelo visto, não adiantou, né? Mas a gente teria que se olhar num espelho, né, imaginário, e dizer, cara, a nossa grande capacidade, né, o que nos torna efetivamente humanos, Não é o meu talento individual, não é a minha criatividade, não é a minha potência. São as maneiras que a gente inventou para que juntos a gente consiga construir coisas muito mais ricas, que tenham muito mais promessa de futuro, que sejam muito mais fecundas, eu adoro essa palavra, do que alguma coisa que um cara que, sei lá, se acha genial, ou a mãe acha lindo, não sei, teve essa ideia e o resto manda quem pode, obedece quem tem juízo. Assim a gente não vai a lugar nenhum, né? O que nos traz, o que nos faz avançar, eu fico pensando inclusive na academia. Em quantas áreas da academia você tem efetivamente espaço, né, para perspectivas diferentes, ouvir a panela, ou todo mundo pensa igual, ou todo mundo vai ler o Edgar Morin e vai achar que é maravilhoso e ninguém vai ter coragem de dizer, pensando bem, ele é chato e ele está esquecendo uma coisa absolutamente fundamental, que ele pode sonhar que cada um de nós, sei lá, ame o próximo, né, que eu considere o outro como um irmão, ou que cada um de nós tenha um pensamento complexo que abarque o total da natureza, mas ele está esquecendo que a gente, né, que a gente demorou para chegar até aqui, mas a gente chegou até aqui se complementando, né? Sozinho, ele pode até achar que ele tem razão, mas eu, se ele me permite, queria colocar essa sementinha para mostrar que esses recortes todos, né, eles só vão ficar legais, essa capacidade de recortar, não vão ser mutilantes, não vão ser simplesmente um massacre piloso, se a gente recuperar a capacidade de ouvir e de incorporar outras perspectivas. Caríssimos, raríssimos, espero que essa live feita de improviso tenha ficado razoável, que esse microfone aqui não me decepcione. Não li o chat, além do mais, um dos complicômetros para toda a minha questão estética é que eu sou míope sem óculos, então o desastre é mais completo. E se o meu cabelo ficar bonitinho, semana que vem eu mostro para vocês. Um grande abraço e até a próxima aqui no Roda e Avisa. Valeu! Como é que a gente termina isso?